Este é o podcast da Trivela. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem ouve o podcast e boa noite para quem está ao vivo com a gente na live. Eu apresento, eu me chamo Leandro Amin, tocando a bola para Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Matias Pinto e Leandro Stein. Esse é um podcast em parceria com a redação da Trivela e o estúdio da Central 3. Estúdio da Central 3, que existe desde 2013 e ainda está em busca de um slogan. A gente nunca encontrou um slogan. A Trivela até já, a Trivela já é mais saidinha que a gente, né? Trivela, futebol além do óbvio.
A gente tem tá gente procurando. Aí que odeia esse slogan. Não vou falar assim, mas eu não suporto. Já quis mudar há muito tempo, mas eu não gosto disso, não.
Eu acho que essa foi a apresentação mais sóbria do Yamin.
É que é dia sem jogo, né? A gente tem que fazer o contraste, né? Hoje é o day off, assim, é o dia da... Na sua escola tinha, Mati, isso de um dia da semana, não precisar ir de branco na escola, não precisar usar uniforme?
A minha escola não tinha uniforme, felizmente.
Eu estudei no Colégio Pan-Americano, a sexta e a sétima série, a camisa era amarela e a calça era cinza. E a gente andava pelo bairro, assim que a gente saía da escola, a gente tirava a camisa, porque era aquele amarelo ovo, sabe? E a gente tinha vergonha do uniforme amarelo e cinza. Acho que é por isso que os uniformes de escola são branco com azul, né? Coisa mais criançada no mundo.
Eu, quando saí do ginásio, disseram que um ou dois anos depois tinham proibido andar de chinelo na escola. E eu adorava ir de chinelo.
Ah, tá tão certo, né, Mati? Vamos lá.
sei lá.
Eu não quero dizer que o podcast da Trivela aqui resista aos 5 membros que estão falando nesse momento se levantarem da... A gente pode estar de samba canção, de cueca, a gente pode estar com uma calça bem... Mas aí é o tempo da pandemia, é o tempo do home office, é um tempo da humanidade diferente. Agora, escola e de chinelo na escola é sacanagem. Fala, Felipe Lobo!
Salve a mim, salve Matias, Stein, Bonsa, todos Lobo. Os amigos. Diga.
Guilherme de Almeida ou Caetano Miele hoje?
É que são públicos diferentes, né? O Guilherme de Almeida é só ensino básico, né? Ensino médio é só no Miele. Só vai até o fundamental no Guilherme de Almeida. É que o Guilherme de Almeida é mais perto da minha casa. Apesar que os dois são perto, é que acho que o Guilherme de Almeida é um pouquinho mais perto.
Não tem aquela subida do cão, né?
Não tem aquela subida, né? O Caetano Miele é uma subida mais braba. Mas eu gostava da quadra do Miele, era legal. Era apertadinha.
Caetano Miele tinha duas quadras, sabe, um espetáculo. Eu gostava da quadra 1, a quadra maior, onde escalados com Braddock, Bill era eu, né? Eu era Bill na escola. Braddock, Bill, Banana, Johnson e peraí, é Sapão.
Braddock era por conta do seriado?
Ele usava uma jaqueta muito velha de couro. É. Braddock, Sapão, Bill, Banana e Johnson. Esse era o time campeão, terceiro B, campeão no Caetano Miele.
Olha que beleza, hein?
Se algum desses tiver. Eu encontrei o Sapão na final da Copa do Brasil de 2015, cara. É foda, né? Eu não vi os moleques desde a terceiro colegial. Aí você encontra no Allianz Parque, numa final de campeonato, e o cara... Meteu o Chiellini mesmo, sabe? Meteu o Chiellini, me agarrou no pescoço e me levou pra mancha.
Meteu o Chiellini é um grande conceito.
É bom. E já falando com os parceiros, esse cara aqui estudou comigo, começou a contar umas histórias, pelo menos contou umas histórias que parece que eu na cabeça dele eu jogava bem, então fiquei feliz.
Não é só na cabeça dele, né? Pelo amor de Deus, eu já joguei com você, pô.
Só que aí o Lobo deu um intervalo, ó. Vazei, fui ver o jogo com Dejiuli, Fernanda, Renata, Luiz Rat, que estava. Bom, essa Luiz galera. Obed, tá todo mundo vacinado, né? Um beijo para todo mundo, o pessoal 84, 85, 83, tá tudo vacinando, né?
Aí, vai chegar. A minha vez é segunda-feira.
Segunda-feira. Eu acho que eu sou sexta-feira. Eu acho que eu sou sexta.
Segunda-feira. Eu que sou. Eu e o Yamin, que somos os mais velhos desse podcast. É, somos 8-4, né, Yamin?
Aham.
Uhum. É, aqui em São Paulo, na cidade, adiantou. Então, segunda-feira estará liberado. Estarei no postinho para receber nossa vacina, seja lá qual for, porque não tenho restrição alguma, como qualquer pessoa minimamente razoável deve ser.
Já diria craque Neto, as duas eu tomo.
É, se quiser aplicar, aplica as duas. É,
vacina eu tomo.
Só não aplica as duas, porque senão fica faltando, mas aplica aí. É, então tá chegando a hora. E essa galera aí, muitos desses eu convivo no futebol de sábado que a gente joga, então De Julli, Hatz, muitos desses caras aí. Saudade de jogar uma bola, né? Não sei quanto aos nossos
ouvintes.
Mas não, é uma coisa que... É uma falta absurda, né? Assim, e olha que, pô, eu tô fora de forma, tô acima do peso, mas uma bolinha assim, eu ficava cansado pra caramba né, ficava às vezes quebrado, dia de Trifon, depois da Trifon a gente fica totalmente quebrado no dia seguinte, mas putz, que saudade de jogar uma bola.
Não, né? Eu
espero,
não gosto,
que até o fim do ano a gente possa todo mundo vacinar.
Eu não gosto nem de pensar no tempo sem jogar bola e não faço ideia de como vai ser quando eu voltar. Gabriel Rodrigues, boa noite. Edson Mendonça, o Anderson, acho que eu estudei em escola pública, Matias,
eu também.
Todo mundo aqui, né?
Não, o seu era bolsista.
Não, só o Bolsa aqui não, o Bolsa estudou em particular.
Não, eu era bolsista, mas... de uma escola particular.
Eu estudei no fundamental em escola pública e no médio eu era bolsista num projeto que tem da Embraer aqui em São José.
Perfeito. O meu foi o contrário, eu estudava na escola que minha mãe dava aula até a oitava série, e no colegial, no colegial que agora é ensino médio, né, eu era escola pública.
Eu estudei na escola que minha mãe dava aula também.
Eu estudei em ambas também, primeiro particular, depois pública. Silvio Nunes, um abraço. Maurício Casemiro, um abraço. João Henrique Lins, valeu demais. Pura vida, diz o Gustavo Laurenti. Direto da Costa Rica. É brincadeira, meu irmão. Hoje, 7 anos atrás, eu sou
uma laranjeira,
né? Hoje é aniversário da chegada dos costarriquenses depois da Copa de 2014 ao seu país, né? Um dia glorioso para o futebol da Costa Rica.
É, aliás, uma mão muito boa que o nosso Fábio Felitti fez no Sem Firulas. É que, bom, vocês sabem que eu odeio essa história, acho que vocês também, de que a Eurocopa é a Copa sem Brasil e Argentina, e ele mandou uma muito boa, um print do grupo da Copa de 2014, dizendo: Eurocopa é a Copa do Mundo sem Costa Rica e Uruguai, porque foram as duas equipes que se classificaram e eliminaram os dois campeões do mundo, Inglaterra e Itália.
O ponto alto da minha Copa do Mundo foi voltar de Itaquera. Eu não assisti o jogo, eu estava com um grupo de 5 uruguaios, um só tinha o ingresso. Não assisti o jogo no estádio, né? E a gente, os uruguaios em minoria ali na região, tudo, tinha muito inglês. Mas o ponto alto foi voltar da estação Arthur Alvim até a Barra Funda cantando Go England, Go Home ao ritmo de Seven Nation Army. White Stripes.
O Pedro Lara Miranda fala que eu tenho jeito de quem gosta de teatro e de livros. Eu gosto. Eu fui ator, né? Por 3 anos eu subi em palcos. Fui parte de elencos de musicais. Vejam vocês.
Canta um pouquinho aí pra gente.
Ah, fica pra quando, pra depois da vacina.
Só pra criar um suspense.
Aliás, viu, aqui parou no 37, né? Eu tô preocupado, eu tô com 36, a vacinação parou no 37, faltou insumo.
Você faz aniversário aqui, em outubro, você chega lá.
É, talvez eu
tô nos 37 já, né? Porque eu sou de janeiro, então segunda-feira, espero que não falte vacina pra tomar lá.
E parabéns, hein? Um beijo pra tua mãe, viu, Pedro Lara? Que vacinou-se. Paulo Pereira, um abraço. Gabriel Machado, a gente vai bater um papo leve. O Matias já ganhou o tom do meu oi hoje, porque hoje é o dia da gente ir na leveza. Ontem a gente já Ontem eu tava um tom acima, porque eu tava puto pra cacete, aí o Leandro Stein já entrou falando que tava puto pra cacete também, aí o Bonsa já saiu falando que tem que ver as coisas, que o VAR existe de um jeito ou não existe. Hoje a gente vai na boa,
hoje é no amor. Não tem jogo.
Hoje é no amor, só que eu acho que a gente deveria, nós aqui sul-americanos, a gente deveria dedicar o resto de nossas vidas a fazer o nome Sterling se tornar sinônimo de simulação. Porque é a vida inteira falando do Euler, a vida inteira falando do Wagner Diniz, do Neymar.
Ah, o que Neymar, que
é? O que que há? Sabe? Então eu vou começar a usar pelas ruas aqui. Pô, eu tava hoje fazendo um Sterling do meu orçamento.
Você já meteu o Chiellini agora, né? Um abraço do Chiellini é o mergulho do Sterling, né?
É isso, nossa. Exatamente isso. O Bruno Bonsante, veja você, né? Chegou aqui uma hora antes da gente gravar um roteiro, né? Roteiro da Trivela aqui com toda a história da.
Uma hora, na verdade, um minuto antes da gente gravar.
Do Danilo Quadrade.
Familiarizado com ele, mas tá aqui, né?
É, e tem toda a capivara aqui da história de Inglaterra e Itália. Eu vou contar duas histórias que são provavelmente as menos interessantes que você vai ouvir nessa noite, pelo menos.
Tá bom.
Que você sabe que teve Itália, a gente lembra do gol de falta do Roberto Carlos no torneio da França em 97, né? Aquela falta que faz e aquilo era um quadrangular. Era um quadrangular, correto? E que teve França, Brasil, Itália e Inglaterra. E eu me recordo, coisas que a gente se. Não sei por qual razão a gente não esquece, né? Que no dia que jogaram Itália e Inglaterra, foi o dia que eu fui passear. Fui na verdade, eu fui passear com meu tio, ele ia ter um jogo, alguma coisa assim, num campo, numa quadra de futsal. E o treinador, que foi o treinador da minha vida, um chileno, estava lá, o Andrés. E aí, fazia tempo que eu não encontrava com ele. Ele, pô, tá, o menino ligou. Aqueles caras que confiam na gente, assim, faz uns três anos que eu não via ele.
Treinador da escolinha?
Isso, da soccer lá. Tá, um Don King do futebol infantil, né? E aí, enfim, ele falou: daqui a pouco tem um jogo com os meninos aqui. E eu acabei não vendo esse jogo, né? Não vendo Itália e Inglaterra, porque eu falei: nossa, é a chance de jogar. Eu queria mostrar serviço para esse treinador, sabe? Eu achava que ele ia me levar para o Palmeiras, ia me levar para o Milan. E, nossa, eu joguei igual um louco. Eu lembro que eu sentia dor aqui, ó, nas têmporas, de tanto que eu corri sem parar e tal. E aí, quando parou, ele falou: você está irreconhecível. Porque eu sempre achei você um cara que pensa e depois joga. Hoje você está jogando sem pensar. O que aconteceu com você nesses três anos, menino? Eu parei, pensei, foi a maior lição que eu poderia receber. Eu falei, não adianta querer mostrar serviço com o que a gente não sabe fazer, né? Com o que a gente não é. E a chapa do carro do meu tio era Eco 8080, isso eu não esqueço também, era um carro, acho que era um Audi, uma coisa assim, carro bom, meu tio tava com grana, a chapa era Eco 8080. Pouco depois, ou um pouco antes, mais ou menos na mesma época, teve as eliminatórias da Copa do Mundo, com Itália e Inglaterra juntos, foi na época que eu instalei multicanal em casa, TV a cabo, e eu lembro que esse primeiro, segundo dia, mexendo em ESPN e tal, tinha uma propaganda desse jogo, assista, tal, vai ter tal dia, tal. É tudo que eu posso te falar no momento sobre Itália e Inglaterra, não sei se eu edifiquei muito a tua vida, mas espero que você faça algo melhor.
Não, acho que foi uma... Foi uma história muito, muito bonitinha, eu gostei, achei simpática a história. É assim, a Itália e a Inglaterra, até pelo roteiro aqui que o Lobo preparou, né, não tem uma história muito vasta de confrontos importantes, acho que esse vai ser o mais de todos, né, entre as seleções, pela final da Eurocopa, sem dúvida. Quando a gente vai para os clubes, a gente encontra alguns duelos que são bem mais relevantes para a história do futebol europeu. Especialmente os da meio da década de 80, né, envolvendo o Liverpool e o Roma, no dia de 84, depois, por motivos trágicos, o Liverpool e a Juventus em 85, que resulta na tragédia de Heysel. E aí a gente até privado de outros potenciais confrontos, porque os anos 80 foram anos em que a Itália tinha um dos melhores campeonatos do mundo, o melhor campeonato do mundo, com os times chegando quase sempre nas cabeças das competições europeias, e os ingleses estavam excluídos, justamente, pelo não só por Heysel, mas por anos e anos de hooliganismo em solo europeu. E aí depois, mais para frente, tem também o Istambul e outros confrontos, né? São duas potências do futebol europeu, mas as seleções, de fato, não têm essa tradição de jogar, de se encontrarem muitas vezes. Na Copa de 2014, como vocês citaram, estavam no mesmo grupo, né? Até foi nenhum deles se deu muito bem naquele grupo, não foi uma boa Copa para nenhum dos dois. Mas até dá para pegar de 2014 para cá como essas duas seleções se reconstruíram, né? Em tempos diferentes, mas elas se reconstruíram. A Inglaterra passou por mais um desastre em 2016, sob o comando do Roy Hodgson, foi eliminada pela Islândia na Eurocopa, muito cedo. A contratação do Southgate foi por acaso, né? Eles queriam contratar o Big Sam Allardyce, mas ele foi pego num escândalo ali, que até hoje é mal contado esse escândalo, né? Mas, enfim, ele foi demitido, sei lá, umas semanas depois de assumir o cargo, e o Southgate assumiu primeiro interinamente, depois foi efetivado, então também não dá para dizer que foi um super planejamento da Federação Inglesa, embora ela tenha feito um trabalho legal de categorias de base, né? A Inglaterra vem com seleções campeãs das categorias de base ano após ano, em tempos recentes aí, mas o comando técnico foi por acaso, e a Itália em 2018 teve o grande desastre de ter perdido a repescagem para a Suécia, e aí se reconstruiu com o Mancini, né? É um pouco... essa final também é um pouco o encontro dessas duas grandes seleções, a Itália é muito maior que a Inglaterra, claro, mas duas seleções relevantes do futebol europeu que se reconstruíram nos últimos anos e agora se encontram na final da Eurocopa.
Né, só para falar dentro desse histórico, acho que o momento mais importante do confronto, ele acaba oculto nessa história de competições oficiais, porque é na década de 30, né, quando a Itália tinha o time bicampeão do mundo e a Inglaterra era orgulhosa o suficiente, para não dizer outras coisas, de não disputar o Mundial. E aí eles fizeram alguns amistosos bem clássicos, tem um jogo muito famoso em 34, depois do título mundial da Itália, que a Itália vai jogar em Highbury, que a Inglaterra ganha por 3-2, então acho que momento de relevância em si das duas seleções, esse confronto, é esse comecinho aí da história, que eles fazem três jogos na década de 30, e esse jogo de 34 é o mais famoso de todos, porque tem um contexto político em si, né? Foi um jogo muito violento, chamado até de a Batalha de Highbury, então acho que é o período mais relevante. E aí acho que se tem esse jogo que é marcado até por um contexto político em si, o jogo da Copa de 90, acho que é interessante também pela confraternização que houve, né? Tem até o Bertozzi ou o Thales Machado, agora não me lembro, botou uma imagem no Twitter ontem dos jogadores confraternizando, porque foi uma Copa em que os dois times decidiram o terceiro lugar, mas ficou uma sensação satisfatória, né? Uma Inglaterra que foi eliminada pela Alemanha nos pênaltis, mas fez uma ótima campanha, uma campanha muito relevante que durante muito tempo não fez nas Copas, e a Itália, ainda que eliminada pela Argentina também nos pênaltis, fez uma campanha boa dentro de casa e organizou uma Copa muito marcante, apesar da falta de futebol em si. Então, esse jogo acho que marca mais por essa reunião de dois times que tem uma memória afetiva com a Copa de 90 por questões diferentes, né?
O Lobo, só para te municiar, enquanto vocês falavam, eu primeiro procurei aqui, né, o escândalo do Sam Allardyce, né, que foi dito aí. Primeiro, o Bruno Bonsanto escreveu em 2015, antes de tudo, né, que ele não virou técnico da seleção da Inglaterra antes desse escândalo, tudo por causa de um PowerPoint, hein? Um PowerPoint que não funcionou. Ele falou, pô, não funcionou o PowerPoint na entrevista de emprego com a seleção inglesa e não rolou. Mas aí, não, chega aqui. História. Uma boa história. Aí, olha a manchete, Lobo, você que fez essa manchete. A Inglaterra escolheu Sam Allardyce por uma razão, dois pontos. A busca por uma identidade. E você começa o texto falando assim: uma frase atribuída a Albert Einstein diz que loucura é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você é um monstro, Felipe Lobo.
Obrigado. Eu não lembrava desse texto aí, mas que bom. Não, mas que é curioso, porque o Sam Allardyce é... Se a gente for pensar em estilo de jogo, ele é tudo que era o futebol inglês mais rudimentar que a gente, né, pode pensar. Estereotipado, exatamente. Então é muito doido mesmo, porque eu não acho que ele é um técnico ruim, inclusive. Não acho que esse seria um grande problema, por exemplo, para a Inglaterra classificar para Copas, Eurocopas e tal. Mas é curioso, porque eu tenho dificuldade de imaginar que com o Sam Allardyce a Inglaterra jogaria do jeito que joga hoje, né? O estilo de jogo que tem hoje. Talvez ele seja um técnico menos aberto a ideias, né? Se a gente pensar onde está o Sam Allardyce, ele está sem emprego agora, mas ele na temporada passada treinou o West Brom, e o grande feito dele, né? Ele é um técnico bastante consagrado, mas das grandes marcas da carreira dele era salvar times do rebaixamento, né? Ele era um treinador que se gabava, ou pelo menos ele era exaltado, porque ele sempre conseguia salvar, mas dessa vez, nesta temporada, curiosamente, ele não conseguiu. O West Brom caiu e ele perdeu essa... Dessa vez ele não conseguiu impedir um rebaixamento, e curiosamente o cara que o sucedeu está levando a Inglaterra à sua primeira final desde a Copa de 66, e fazendo algo que provavelmente ele não faria. Eu digo provavelmente porque vai saber, mas eu acho bastante improvável que o estilo de jogo inglês fosse esse que a gente está vendo, que não é um estilo de jogo baseado no... Na velocidade pelos lados do campo, na bola aérea muito forte. Essas duas coisas existam no time, o jogo da Inglaterra não é baseado nelas. Então é interessante pensar que a Inglaterra buscava uma identidade com Sam Allardyce. E o que o Bonsa falou, independente disso, independente de a gente pode achar, como o Harry Redknapp, uma época, foi muito cotado para assumir, e é mesma escola, né, um treinador bem... muita gente brincava que ele era meio Joel Santana, alguém falou aqui do Sam Allardyce ser meio Joel Santana, acho que até o Redknapp é mais isso, porque o Redknapp é mais personagem, né, ele gosta da coisa de um personagem, o Sam Allardyce é um pouco mais sério, assim, né, em personalidade. E os dois... ele é mais um Celso Roth, ele é um cara já com muitas passagens, mas ele é mais serião assim no trato, né? E até por isso foi uma surpresa a coisa do escândalo, que é um escândalo que eu acho muito mais explicado mesmo, ficou muito sutil assim, e não é de, assim, na época pareceu bem grave, ele parecia negociar com empresários, algo que se fala muito no futebol e tal, mas ficou muito, pelo dito, pelo não dito, não ficou exatamente claro o que tinha acontecido, porque foi uma armadilha, né, digamos, um jornalista se disfarçou de empresário para supostamente oferecer dinheiro ao Sam Allardyce em troca de algum benefício.
Pediu dicas para burlar a regra que impede empresários de serem donos de jogador, né, na Inglaterra.
Ah, sim, é verdade.
Depois virou regra em todo lugar, e ele também ia ser contratado para ser embaixador da empresa, um negócio assim. Mas era uma armadilha para ele.
Eu acho questionável o jornalista fazer esse papel. Não sei se é o papel do jornalista esse tipo de caso. E eu lembro que deu essa discussão na época também sobre qual era o papel do jornalismo nisso tudo, enfim. E ele caiu e ficou isso aí. Enfim, acho que é uma questão interessante de pensar que talvez tenha sido uma mudança de estilo. A busca da identidade com o Sam Allardyce, lá, Yamin, talvez tenha chegado por linhas tortas, não por causa do Sam Allardyce, mas porque pela forma como ele caiu e levou o Southgate, que era treinador do Sub-21 da Inglaterra na época, a assumir interinamente e a acabar sendo o treinador que mudou um pouco o estilo
da
seleção.
Ou seja, o Albert Einstein não tem nada a ver com isso mesmo, né? Foi só realmente uma...
Não, é que a ideia era assim, é estúpido você querer encontrar uma identidade fazendo as mesmas coisas. A Inglaterra tá fazendo exatamente a mesma coisa, contratando um cara que é o mesmo estilo, dizendo que vai mudar o estilo. Acho que dá para fazer um exemplo até.
Eu tenho quiz, aconteceu...
Você tem o quê? Um quiz?
Um quiz.
Eu ia dizer que tem um paralelo com o que aconteceu essa semana, ontem, para ser preciso, né? Quando o Grêmio contrata o Filipão, ele quer o quê?
Ah, perfeito. Falaremos disso daqui a pouco com mais detalhes. O Stein vai falar sobre isso.
Que roubada, hein?
O quiz é o seguinte: vocês vão ter que responder rápido, tá? Responder rápido, e meio que ao mesmo tempo.
Mão na orelha, assim.
Isso. Manaus, 14 de junho de 2014, Copa do Mundo, Itália e Inglaterra. Quantos titulares, dos 22 titulares daquele jogo, estão na Euro de 2021?
O
Lobo fez o roteiro.
Eu fiz esse roteiro aí.
É verdade. Né?
Eu acabei de bater o olho, acho que tinha dois da Inglaterra.
São oito, seis da Itália, dois da Inglaterra.
Eu usei o Google aqui, eu fiz o maior trampo, eu fiz um trampo e não li no roteiro, por isso que eu não percebi. Eu não ia ser tão estúpido assim de fazer um negócio que vocês leram, né?
É, porque eu levantei aqui, então é por isso que eu falei, mano, não posso falar, né?
Informa a gente, Lobo. Quantos jogadores que estavam em Manaus no time titular estão hoje na Eurocopa?
Não, eu peguei do elenco inteiro, né? O Luke Shaw não entrou, perfeito. O Jordan Henderson entrou. Na Itália são seis jogadores daquele elenco dos convocados, né? Salvatore Sirico, que hoje é reserva, Giorgio Chiellini, Marco Verratti, Leonardo Bonucci, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, todos esses estavam no grupo do Cesare Prandelli, que teve aquele momento que para mim é um dos o melhor momento da Itália na Copa não foi em campo, foi o humorista que criou o hino da Itália com a convocação, sim, né? O melhor momento da Itália é maravilhoso, que eu decorei aquele hino até hoje, para mim é o hino da Itália, para sempre.
E o melhor momento da Inglaterra foi o cruzado, o cavaleiro cruzado em Manaus, que nossa, disse que estava gostando muito de... Eu não lembro qual que era a cerveja, mas ele estava tomando Itaipava. Ele falou, agora, estou gostando muito dessa cerveja tal, mas o cara estava tomando Itaipava de 600 no gargalo.
Gostou da long neck brasileira, né?
É a manchete. Deixa eu ler a manchete para vocês. Inglês usa a mesma fantasia há 3 dias e já nem sabe mais o que está bebendo.
É isso. Tem na trivela essa matéria. Se você está ouvindo esse programa e quer ler, nosso correspondente na época esteve lá e falou com esse rapaz aí que estava de fantasia de templário.
Causando
em Manaus.
E eu lembro que o Paulo Júnior, ele estava cobrindo a Copa pela ESPN e ele teve uma folga só para assistir um jogo. Ele foi para Inglaterra e Costa Rica, que foi um oxo. Tão sem graça.
Inglaterra já meio eliminada, né?
Não, já eliminada.
Belo Horizonte, né?
Belo Horizonte,
bravo.
A Copa do Mundo tem as suas histórias boas, né? A nossa aqui teve muita história. Eu imagino, infelizmente, por questões até idiomáticas, e não só idiomáticas, né? As letras, onde é muito difícil para chegar, né? Rússia, Brasil aqui. Mas eu tenho certeza que os russos têm tantas histórias quanto a gente tem na cabeça aqui, né? Um país parecido do ponto de vista de tamanho, assim, de dinâmicas, e a gente tem muita história para contar, né? E outras que, enfim, não depende do país grande, né? Não nos esqueçamos que entrevistaram um Felipão fake no aeroporto.
Nossa, isso foi maravilhoso.
Jornalista consagrado, né?
Que queria dar aula, né? De jornalismo para os jornalistas esportivos. E entrevistou o sósia do Filipão.
Sósia do Filipão.
Mas, um dos nossos correspondentes que ficou rodando, que era o Leandro Begossi, ele esteve em Cuiabá para um jogo da Rússia, eu não lembro contra quem. Mas ele falou que uma das cenas mais incríveis que ele viu na Copa foi que em Cuiabá tinha um russo comendo num bar, e ele ficou curioso ali porque o cara não falava inglês. E ele perguntou, mas como que você conseguiu pedir essa comida, né? Tipo, ficou apontando, mas... Aí ele perguntou pro... O cara não conseguiu responder, eles não conseguiram se comunicar. E ele perguntou pro garçom. Aí o garçom falou, ah, ele queria comer, eu trouxe comida e é isso. É assim, o cara não sabia falar português, não sabia falar inglês, foi lá no bar e comeu e saiu feliz.
Pronto, tá, é certo. Isso.
É isso.
É isso. E os ingleses que se encantaram aqui, né, Bonsa, com o commercial. Um prato típico brasileiro.
Eu lembro uma vez quando eu tava morando na Inglaterra, que a gente tava numa balada, né? E aí meu amigo tava no maior papo com uma japonesa. Aí depois que ele terminou, eu falei, pô, legal, ela fala inglês, né? Aí ele, não. Eu falei, você fala japonês? Aí ele, não. Eu falei, mas eu vi vocês falando, eu vi vocês conversando, parecia que vocês estavam se entendendo. Aí ele, a linguagem do amor, né? Que bom,
ô, louco.
Ô, louco. Sedutor, hein? Sedutor.
Tem um amigo meu e do Yamin também, que morou um tempo na Inglaterra, não sabia falar inglês, e daí um outro amigo flagrou ele conversando com um polonês, mas o polonês também não falava português nem inglês, então os dois ali só na milonga, né? Você vai se entendendo, né?
Eu passei 11 dias na Inglaterra só me virando também, meu inglês é péssimo, não é como o inglês do Bonsa, que chega na balada, pede uma Guinness, encosta na muretinha assim, fica só observando, e dá 15 minutos ele já tá na... já tá desenrolando em inglês, né? Eu não consigo.
Tá lá na sinuca.
Quando o nosso time aqui, né, Matias, o Autônomos, recebeu o time da Inglaterra, que é Antifa e tal, no time irmão lá da Inglaterra, o cara queria, tava perguntando pra mim, ele queria saber onde era o aeroporto. E eu fui na cozinha e trouxe uma maçã pra ele, porque ele falou, ele falava, Apple. Eu não entendi, eu falei, não, vou dar uma porra. Eu falei, o cara, ele quer uma maçã, não sei, entreguei uma maçã, e foi mais difícil ainda dele, ele queria saber se o aeroporto era longe, aí o Mandioca, um beijo, o Mandioca me ajudou.
E enfim, se a gente começar, não...
O Stein, é o seguinte, hoje é aniversário do 7-1, a gente não tem como não tropeçar em alguma coisa do 7-1, porque a Ana Maria Braga faz lembrança, a Fátima Bernardes faz lembrança, a Maju Coutinho faz lembrança, todo mundo faz lembrança, daqui a pouco o William Bonner já deve estar na TV agora, fez lembrança, todo mundo faz lembrança, tá no Twitter, tá no Face, todo mundo faz a gente lembrar disso. Agora, a gente não podia esperar que exatos sete anos depois do 7-1 a gente ia estar falando de Felipão no Grêmio, né?
Pela segunda vez, tá?
Foi logo depois.
Eu estive em Porto Alegre em agosto de 2014 e o Filipão era o técnico do Grêmio. Eu fui num jogo na Arena e o Filipão era o técnico. Não teve um mês.
Fala mal do Filipão pra nós aí, Stein.
Não, é até difícil falar, porque tudo que poderia ser já discutido sobre o Felipão numa volta ao Grêmio já foi, né? A gente até discutiu se a gente ia fazer um texto para a Trivela, e assim, é difícil pensar em alguma história que a gente não abordou em outro momento, porque tem muito cara de ser o dia da marmota, né? Volta e a mesma, o mesmo sebastianismo, a mesma aposta, até o anúncio foi curioso, né? Ontem à noite, quando anunciou, estava conversando com o Bonsa. Uma é que a foto escolhida pelo Grêmio nessa divulgação parecia que o Felipão já estava com uma cara de desconfiança, assim, na imagem. E outra é que o Grêmio pegou e enfatizou o currículo do Felipão como se nenhum gremista soubesse o que o Felipão conquistou no Grêmio, né? Acho que fica muito uma aposta de desespero num cara que fez tanto no clube, mas num cara que não vem dando indícios na carreira de que pode fazer esse resgate, mesmo se a gente for pegar o trabalho dele no Cruzeiro, tudo bem, e evitou o pior, e a questão não era só o Felipão no Cruzeiro diante da bagunça, mas também não que tenha sido nada de muito extraordinário, né? Então, fica essa sensação de que o Grêmio não sabia para onde correr, até pensando um pouco no estilo de jogo dos dois últimos treinadores, né? Assim, não dá para... Thiago Nunes e Renato ainda dá para você tentar fazer algum paralelo ali. Agora, os dois com o Felipão é muito difícil. E acho que é uma aposta em alguém para ser o xerife do vestiário, alguém para acertar a defesa para o time tentar evitar essa sangria toda no campeonato. Mas é difícil de acreditar numa aposta dessas, sem pensar no sentimentalismo que ela traz, né? Porque é só o sentimentalismo do gremista com o Felipão que sustenta esse tipo de aposta no treinador, né? Porque é bem difícil acreditar que o Felipão, a essa altura do campeonato, vá conseguir resgatar toda a história que ele tem. Enfim, tudo bem que acho que indo para o outro lado de Porto Alegre, a campanha no Brasileirão passado, o Abel Braga fez muita gente pagar com a língua, né? Porque ninguém apostava muito no Abel, ainda mais por ter também um rompimento em relação ao Coudet, não era exatamente uma situação tão crítica quanto, assim, nem de longe era uma situação crítica como a do Grêmio, mas o Abel conseguiu fazer um trabalho excelente dentro do que se esperava, dentro do que ele tinha, dentro do que o time já vinha dando sinais de desgaste, principalmente quando ele, e enfrentando uma Covid nesse começo de trabalho, né, o Abel conseguiu tirar assim, um bom resultado de um grupo que já vinha dando sinais de desgaste e acabou encontrando alguns jovens ali para render um pouco mais. Felipão, acho que o buraco acaba sendo um pouco mais embaixo. Mas dentro desse sebastianismo no sentimento que o Grêmio acaba se apegando nesse momento.
Para fazer o paralelo com o futebol de seleções, né? É a história que a gente estava falando da Holanda, né? Que vai do Gus Hiddink para o Van Gaal, aí demite, pega o Van Gaal de novo, o Gus Hiddink, que o Van Gaal de novo é favorito para assumir a Holanda. Assim, a gente tem que. Eu quero separar. O Filipão tem tantos anos de carreira e tantas coisas que ele já fez, que é bom separar o Filipão em vários, né? Várias caixinhas. É o Filipão do auge dos anos 90, quando ele foi campeão com o Palmeiras e com o Grêmio. Tem o Filipão da Seleção de Portugal. Tem o péssimo Filipão da Seleção Brasileira de 2014. E tem o Filipão dos últimos trabalhos no futebol brasileiro, que é um técnico ok, né? Técnico bom. Foi campeão brasileiro, inclusive. Fez um trabalho razoável no Palmeiras, um trabalho razoável no Cruzeiro. Fez o que deveria fazer, né? O que me espanta, e isso pode funcionar no Grêmio, tenha toda a ligação e tudo mais. O que eu fico incomodado é assim, o Grêmio já passou por essa experiência tantas vezes, ele não quer mais nada mesmo? Ele está perfeitamente satisfeito. Ele sabe o que ele vai ter com o Felipão, mas ele está perfeitamente satisfeito com isso, ele não quer mais nada. Ele quer de novo essa experiência do Felipão, a última não acabou bem, inclusive, né? E apesar de ter bons resultados e tudo mais, mas teve aquela cena estranha do Felipão no banco e tudo mais... ele vai querer de novo passar por de novo essa mesma experiência. E aí é aquela coisa que assim é até engraçado quando a gente vê de fora, né? Que é como os dirigentes brasileiros eles até de maneira ingênua, chega até a ser meio bonitinha. Eles falam: não, agora nós vamos contratar o Thiago Nunes, nós vamos fazer um time que joga de tal maneira. Aí começa a dar errado por duas semanas, três semanas, eles ficam desesperados porque eles não sabem o que envolve, eles não sabem o que eles querem. Ponto. Primeiro, eles não sabem o que envolve chegar a esse ponto, e aí começa a dar errado, eles ficam desesperados, e aí contratam o Filipão, contratam quem quer que seja, o cara mais vanilha que eles conseguem encontrar para colocar, estancar a sangria e fazer calma.
Mas o quê?
Daqui a seis meses a gente tenta de novo. Oi? Vanilha, que sem gosto, sabe? Do sorvete, vanilha. Tá, eu gosto, eu sou muito fã de vanilha, de sorvete de vanilha, mas... É o sorvete que tem...
O famoso filme, baunilha, né?
É, baunilha.
Isso, tem
baunilha,
um filme isso, chamado Vanilla Sky.
Tá falando aí. Vanilha, né? Baunilha, o Lobo tem.
Que é um remake, viu, Yamin?
É um remake?
É um remake.
Tá bom.
Vai lá. A Penélope Cruz, ela faz papéis invertidos, inclusive. O que é muito doido, pra quem assistiu o filme, Mas não, na versão original da Espanha, ela faz o outro papel. Mas sim, quem assistiu o filme vai entender que não era. É isso.
Não, acho que ia dizer que assim, eu vi, se não me engano, o Pedro Ernesto na Zero Hora escreveu hoje que é pior do que está não fica, basicamente. É, não dá para piorar com o Filipão, porque o Grêmio é o último colocado e não tem jogado nada. É, então, assim, pegando um pouco dessa visão gaúcha, me dá a sensação de que o Grêmio está no desespero completo e busca... É um pouco uma busca... maluca mesmo e desesperada por qualquer coisa que minimamente sirva para se ancorar em algum lugar que não seja um desastre. Lembrando do que aconteceu com o Cruzeiro, que o Filipão assumiu ano passado. O Cruzeiro estava, aliás, está de novo, né? Mas estava ano passado com medo de cair para a Série C. Estava com medo de cair para a Série C. E não parecia algo fora de propósito ter esse medo. Porque o Cruzeiro começou o campeonato da Série B ano passado muito mal. Esse ano também. Mas ano passado estava com uma sensação de que podia mesmo cair. E o Filipão chegou. Como o Bonsa bem falou, não fez um trabalho brilhante. Nem um trabalho bom, fez um trabalho ok. Recuperou ali o time, fez mais ou menos o básico. E o time não caiu para a Série C. Não subiu para a Série B, para a Série A também. Não, aliás, não brigou direito pelo acesso, na verdade. Não, mas
teve uma empolgação, mas não teve espaço na briga.
Um momento chegou a ter uma... ganhar todos os jogos e esse aqui perder, dá para tentar, mas não chegou a brigar.
Chegou a ter um início mais ou menos, né, empolgante, mas ficou ali no meio da tabela no fim, o que...
Porque teve o lance da punição também, né? Começou
teve o lance da punição.
Com 6 pontos a menos.
Mas mesmo se tirasse os 6 pontos, não ficaria no G4 ainda, né? Ficou mais longe do que 6 pontos.
Em algum momento do campeonato até poderia ter chegado, mas nunca esteve, né? Entre os 4 classificados.
Uhum. Assim, então, eu tenho a sensação que é essa, né, Bonsa? Que é assim, se desse para o gremista, o dirigente gremista assinar, se o Filipão garantir que a gente não cai, tá bom. Eu tenho a impressão que é isso.
E é provável que ele garanta, porque o Filipão ainda tem meios de somar pontos no futebol brasileiro. Acho que é essencial para entender por que o Filipão continua ganhando trabalhos no futebol brasileiro é a pobreza, né, do tática do futebol brasileiro. Ela está melhorando, eu acredito, na minha visão. A gente está nos últimos anos trazendo mais ideias, treinadores de fora, treinadores mesmo brasileiros estão se desenvolvendo, fazendo bons trabalhos e tudo mais. Mas, no geral, ainda é um campeonato em que, dos 20 times, a maioria joga, mas não sabe exatamente como o seu time joga. E o Filipão, ele ainda faz ali, monta uma defesa, faz a bola parada, joga a bola lá na frente, e é motivador, né? O cara que segura a bronca.
E tem um bom miolo de zaga, né? Porque você construir seu time a partir da defesa, tendo o Jeromel e Kahneman, pro Filipão é um prato cheio, né?
Exatamente. E aí, assim, o Filipão consegue fazer isso, né? Eu acho que essa pobreza tática, inclusive, não é só de nomes dos treinadores brasileiros, é também e inclusive pela falta de tempo para esses caras se desenvolverem, né? Você não consegue. Você não pode ter um campeonato brasileiro com riqueza tática se ninguém tem 3 meses para desenvolver um trabalho. Então acaba sendo que, assim, o treinador como o Filipão, que consegue motivar o time, fazer uma boa defesa, ter um outro ataque ali, vai empatar vários jogos, ganhar um outro ali e vai somar os pontos que precisa. É, ele fez isso e foi campeão brasileiro um ano.
Isso que eu ia falar, 2018, não tá tão longe, né, Bonsa?
Ele foi campeão brasileiro um ano, e foi exatamente nessa vibe, porque o foco estava na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, assim, vou montar o time reserva aqui com o Dudu, vou somar uns pontos só para não ficar ruim, e a gente foca na Libertadores. Quando caiu na Libertadores e foi lá pro Campeonato Brasileiro, tava brigando pelo título e acabou sendo campeão. Então, é isso, faz 2 anos. Pegou um ano de baixa no Campeonato Brasileiro? Pegou. Mas foi campeão.
E é curioso, né, que a gente vai ter um Grenal nesse sábado, com os dois times em crise, né, mas por motivos diferentes, né, muito por conta também de trabalhos terem sido largados no meio, né, ambos chegam a esse clássico no seu terceiro nome escolhido, né, o Filipão não assume ainda para o clássico, mas já é o terceiro técnico do Grêmio no ano, efetivado, no caso. Mas enquanto o Inter, ontem, contra o São Paulo, jogou com nenhum atleta abaixo dos 30 anos, o time titular do Grêmio ontem tinha 5 de 30 ou mais, né? Então, um é um time muito envelhecido e outro é um time em formação, né? O Grêmio ainda tem um pouco daquela espinha que foi campeã da América, né? Tem vários, tem alguns ainda no elenco, principalmente os dois zagueiros que eu citei, tem ainda o Cortez no banco, enfim. Enquanto que o Inter repatriou o Tyson, né? Assim como o Grêmio, o Douglas Costa também, mas o Inter ainda, essa gurizada que está aí ainda não ganhou nada pelo clube, né? Então tem essa cobrança, até porque enquanto o Grêmio era campeão da América, o Inter estava penando para subir na Série B, né? Então a gente vai ter esse confronto que vai ser num momento bastante delicado de ambos os clubes, porque geralmente a rivalidade em Porto Alegre, ela é uma gangorra, né? Quando um tá bem, o outro tá mal. É muito difícil os dois estarem bem juntos ou mal juntos, como a gente vai ver nesse sábado.
Pode não, falar. Só para fechar, que assim, primeiro que o Anderson falou que isso do desespero, acho que é isso. Também acho que tem uma questão que muito está sendo falado lá nos veículos gaúchos, eu estava lendo hoje, de questão de gestão de vestiário e tal, que está uma briga, enfim, tem um problema de ambiente, e até o Roque Júnior falou hoje no Seleção Sport TV algo. De alguém que trabalhou com ele, que ele imagina que os dirigentes do Grêmio pensaram nessa habilidade específica do Filipão de resolver um ambiente que está rachado e está, enfim, com problemas internos entre os jogadores, e que talvez a ideia do Filipão, não só por essa coisa de guiar uma condução tranquila para um campeonato que começou mal, mas também resolvesse esse problema de ambiente e tal. A gente fala de família escolar e tal, etc. Mas, de fato, ele tem essa habilidade, né? Não é por acaso, existe. O Filipão sabe fazer isso. Ele sabe criar uma relação com os jogadores. E, para alguém que é o último colocado, talvez faça muito sentido mesmo.
Eu não acho... Eu não acho nem errado. Só já vi essa história, sabe? Já vi esse filme antes.
O Filipão, acho que tem aquela coisa de escudo também, né? Um cara que... Ele chama para si essa responsabilidade das críticas, ele consegue proteger bem o elenco das críticas públicas, assim. Então acho que é também uma vantagem de tê-lo, né? Ele sabe administrar muito bem esse clima pesado ao redor, conseguindo gerir mesmo nas entrevistas em si. Foi algo que até ele conseguiu fazer no começo no Cruzeiro, até que o negócio começar a se afetar ele também, ele incomodado, deixasse claro isso. Mas ele é bom nesse papel de escudo também, e um time que ainda não ganhou no Brasileiro, obviamente, vai precisar disso.
Luiz Felipe Scolari, então, foi assunto aqui no podcast da Tivela, no seu pior aniversário, sua pior efeméride na carreira, né? O 7-1, e o que veio depois do 7-1... O que veio antes, a gente fala pouco, mas o que veio depois, eu estou me referindo a ele falar que no segundo tempo o time criou 7 chances, 5 chances, dava para ficar 15-5. Estou falando da carta da Dona Lúcia, que para mim é tão grave quanto perder um jogo como o Brasil perdeu. Mas desde antes, quer dizer, a gente estreou, só fazer rapidinho aqui, né, Lobo? Você tava no em Fortaleza, você viu. A gente estreou em São Paulo com um Sterling do Fred, né? Ganhamos graças a um Sterling do Fred. Depois, contra o México, a gente teve passou a vergonha de ser visitante numa Copa do Mundo em casa. Acho que isso nunca aconteceu com nenhuma outra seleção.
Acho que nunca aconteceu mesmo. Foi visitante, e não foi por pouco não, viu? Porque na cidade era totalmente mexicano, totalmente. Mas no estádio, a divisão era mais, assim, eles eram um pouco menos da metade do estádio. Menos da metade, eu diria que uns 40% do estádio era do México. Mas é que o barulho, eu acho que se a gente for ao estádio Azteca, provavelmente, se eu for um dia, eu até falo sobre isso. Eu espero que possa ser, que seja possível. Mas o barulho no estádio era um negócio assustador. O Grêmio, o México jogava em casa, inclusive com aquela bobagem estúpida e homofóbica que os mexicanos fazem, que são punidos toda a rodada, que é do puto, que depois virou uma coisa comum nos estados brasileiros também. Mas assim, foi impressionante. O Brasil era vaiado com a bola. Vaiado com a bola.
Não, o México não jogou em São Paulo, mas o que eu vi de mexicano na cidade durante todo... até as quartas de final, mais ou menos, o México foi eliminado nas oitavas, mas ainda ficou um rescaldo, era impressionante, assim, você via...
Mate.
Inclusive, dois amigos chilenos tinham que vender o ingresso para o jogo das oitavas, e eles anunciaram num grupo no Facebook... Tinha uns 20 mexicanos atrás desses dois ingressos.
Para você ter uma ideia, Mati, eu estava na Argentina em 2011, na Copa América, que o México foi com o time B, como costumava, era um time reserva. Não era,
é o Sub-23, né? Que era, realmente assim. eles preparavam para a Olimpíada, no qual eles foram campeões, inclusive.
Exato, era um time totalmente alternativo. Eu fui ver Uruguai e México em La Plata. Tinha, sei lá, tinha 10 vezes mais mexicano em La Plata do que tinha de brasileiro em Córdoba para ver Brasil e Paraguai. Então é outra pegada. E aí passa por Camarões, não aconteceu nada, mas o que a gente sofre, o que a gente passa com o Chile nas oitavas de final, depois a maneira como a gente tratou a lesão do Neymar, como se tivessem, sei lá, assassinado o rei. Parece que tinham matado o rei em praça pública. Não, cara, foi o Neymar que se machucou, gente. Sabe? Enfim, a Copa do Mundo foi um monte de coisa. O 7-1 é o principal, evidente, mas a Copa do Mundo foi infame para o Brasil por vários ângulos. A gente tem 10 minutinhos e já só que...
deixar a propaganda do texto que eu escrevi na Trivela sobre favor. Isso, que é o em Fortaleza, a torcida do México fez o Brasil se sentir de visitante. Se você não lembra e tal, pode ler lá que eu fiz, porque foi a coisa que mais me impressionou.
Então vamos nesse tema, porque a seleção, os jogadores da seleção brasileira aparecem com as manguinhas de fora, não sei se essa é a expressão, bom, se você gosta dessa, mas eles estão com as manguinhas de fora, achando por bem apontar o dedo para o cidadão médio brasileiro que eventualmente não torce pela seleção brasileira, ou não está a fim de vestir uma camisa amarela no sábado, ou que gosta do Messi o suficiente para achar que é um jogo legal de ver, acham que a nossa certidão de nascimento é o que define para quem a gente torce.
Eu vou dizer uma coisa. No começo, assim, no vácuo, eu já acho isso uma bobagem, né? Essa discussão é uma bobagem. Qualquer um, quem torce para quem você quiser, gente, pelo amor de Deus. Para mim, tanto faz. País livre. Mas dentro do contexto específico dessa Copa América e dentro do contexto específico desse governo que a gente tem, que usa o ufanismo e o patriotismo, eu acho muito irônico o tipo de discurso que adotam os jogadores que algumas semanas atrás estavam dizendo que não era para politizar a seleção brasileira. Porque está me parecendo muito politizado isso, porque dialoga de uma maneira muito, muito, muito próxima com o que o governo federal fala, que somos todos brasileiros, o Brasil acima de tudo, tem que torcer pelo Brasil, a pátria, o patriotismo e tudo mais, e você é um traidor da pátria porque você quer que o Messi dê um título para a Argentina. Então, gente, isso me parece muito irônico. Isso posto, eu acho que torcer por seleção é muito difícil usar a mesma régua para todo mundo, né? A gente até falou aqui, para Costa Rica, torcer para a seleção é uma coisa. Para outros países, tem por exemplo, para usar outro exemplo muito em voga, para a Inglaterra, tem muito inglês que não torce também, principalmente ingleses do norte, por exemplo, que se vê um pouco, né, olhados para baixo pelo sul e por Londres, principalmente.
De Yorkshire, que tem toda uma questão separatista, né?
Na Itália, por exemplo, na Copa de 90, torceram pelo Maradona no sul da Itália, em vez de torcer pela seleção italiana. Então, assim, é muito... E mesmo no próprio Brasil, na história da seleção brasileira, já houve um momento em que a seleção brasileira era um símbolo de orgulho nacional, era um símbolo de nós somos capazes de sermos competentes, né? O tal do fim do complexo de vira-lata. Isso foi muito importante nos anos 50 e foi muito importante por alguns anos depois. Depois ela virou instrumento da ditadura militar e depois, sei lá, já era anos 90, você já tinha internet, você torce para quem você quiser, mas não é mérito nenhum você torcer para a seleção brasileira. Não quer dizer que você é mais ou menos... O próprio conceito de patriotismo já é outra coisa, é uma discussão de duas horas. Mas, assim, não é mérito você dizer que se você é patriota, você torce para a seleção brasileira, então você é patriota, você gosta mais do Brasil do que outras pessoas, você torce menos, quer dizer que você quer que, sei lá, o SUS exploda porque você não gosta do Brasil. Não tem nenhuma relação entre uma coisa ou outra, né? E aí é só, simplesmente, é uma geração de jogadores que simplesmente... Nossa, ter acesso ao Instagram e não aceitam críticas, entendeu? Não,
desconectados da realidade total, né? E assim, eles criaram, eles mesmos criaram uma pressão para eles, por conta do tudo, do dito não dito. Eu acho que o maior sentimento atualmente em relação à seleção brasileira não é de torcer contra, é de indiferença, porque os jogos da seleção brasileira estavam perdendo para reprise de novela. Claro, tem toda uma discussão sobre isso, mas tava não é só da Globo, estava perdendo para a Record também. Enfim, e assim, só para pegar, por exemplo, o criador da camisa da seleção Canarinho, o escritor e desenhista Aldir Garcia Chile, ele torce para a seleção do Uruguai, ele sempre declarou isso, né? Porque ele é de Jaguarão ali na fronteira, então ele sempre teve simpatia pelo Uruguai varia, né? Vai de cada um. Meu pai nasceu na fronteira também, e meu pai gostava de ser do contra. Então, quando ele morava perto da fronteira com o Uruguai, ele torcia para o Brasil. Quando ele subiu aqui para São Paulo, ele passou a torcer para o Uruguai, porque ele gosta da provocação, dessa coisa. E eu mesmo, eu já falei, já escrevi sobre isso. Eu passei a torcer para o Uruguai em 95, com 9 anos, por conta daquela Copa América com gol do Bengochea. E eu não me sinto menos brasileiro por conta disso. É uma questão de afinidade, é uma questão de identidade com outro tipo de futebol. Enfim, é uma babaquice você ficar querendo cobrar torcida por conta de uma seleção, que é uma coisa cada vez mais abstrata, ainda mais da forma como a gente está se relacionando no Brasil.
Futebol é um jogo, né? A gente adora de falar na Trivela de várias vezes em que o futebol é mais do que isso, que o futebol representa a identidade nacional, o orgulho nacional, e tem milhares e milhares de exemplos de quando isso aconteceu. O futebol ainda é um jogo, e se você simplesmente vai ver um jogo e você prefere o time de azul ou o time de amarelo, não significa nada, você está só vendo um jogo, um esporte, um negócio lúdico, você está se divertindo durante 2 horas e você vai se divertir melhor vendo a seleção argentina. Você quer se divertir mais torcendo para a seleção argentina por qualquer motivo, inclusive pode ser só porque é azul. Não, você não precisa justificar porque você vai torcer para um time.
Eu só acho que tem duas questões para mim que são importantes aí. Uma delas é: eu sinto um pouco de inveja quando eu vejo, para pegar o exemplo que a gente viu agora, a forma como os ingleses estão curtindo a seleção. E eu falo isso como torcedor, não falo isso como jornalista. Porque, enfim, o Stein e o Bonsa sabem, porque a gente trabalha muito tempo junto. Para mim, assim, eu gosto muito da Copa e de torcer pelo Brasil na Copa. Porque eu acho que, com todas as razões que existem, rapaz, a CBF, sei lá o quê, eu não deixo que me sequestrem algo que não é dos dirigentes, não é da CBF, como eu não deixo que sequestrem o meu clube, o clube que eu torço, quando os dirigentes são imbecis, e quase sempre são, ou que façam qualquer coisa. Enfim, eu acho que o futebol é nosso antes de ser desses caras. Então eu sinto um pouco de inveja quando eu vejo a relação que os ingleses estão tendo neste momento com a seleção, a relação que os argentinos têm neste momento, que a seleção está em baixa há muitos anos, e existe uma relação diferente do que a gente tem aqui. E eu vejo pelos argentinos com quem a gente conversa ou tem algum contato, e mesmo as outras seleções eu acho mais fácil entender. É que a Argentina é um país do tamanho, assim, no sentido futebolístico, é um país do tamanho equivalente ao Brasil. O Brasil, claro, é maior de títulos, mas de potências são potências. E eu acho que é o mais triste da seleção, de estarmos nessa discussão que tem acontecido nos últimos dias, é que o Brasil não valorizou essa relação com o torcedor. Isso é culpa da CBF, porque a seleção ela é mais do que a CBF. E ela, a seleção hoje, muita gente torceu, palmeirenses, flamenguistas, enfim, vários outros times, torceram para as seleções serem eliminadas, para os seus jogadores voltarem para o Campeonato Brasileiro. Porque a seleção não respeita a Copa América, o Campeonato Brasileiro não respeita as datas FIFA, os campeonatos. Então, assim, você criou uma relação de distanciamento da seleção a ponto das pessoas se irritarem com a seleção, de ficarem putas com a seleção, da seleção jogar, existir. E aí isso eu acho que piorou, nesse caso da Copa América, esta Copa América, eu acho que piorou, porque eu achei a atitude dos jogadores covarde. Covarde em vários sentidos. Covarde, primeiro, em ficar dizendo, usar o sentimento que as pessoas tinham em relação à pandemia, para ficar usando isso a seu favor para derrubar o presidente da CBF. Eles têm todo o direito de querer derrubar o presidente da CBF, não é essa questão. Como todo atleta tem de querer derrubar o presidente, se for por meios de protesto, como eles quiseram. Mas no momento que eles conseguiram o que eles queriam, eles não tiveram a hombridade de chegar a público e dizer: a gente não jogaria a Copa América com esse presidente. E a gente vai jogar porque esse presidente não estará mais. Está suspenso, ele não saiu. O Bonsa sempre lembra e é importante lembrar. Então eu acho triste porque os próprios jogadores fazem isso. E o Marquinhos foi covarde dizer que a gente nunca disse que não queria jogar a Copa América. E ele faz a gente como se a gente fosse idiota, imbecil, burro, que não entendeu o que o Casemiro quis dizer. A gente sabe, o Eric Faria foi perfeito na pergunta que ele fez, porque ele disse: eu não sei o que você quer, e o Casemiro quis dizer: vocês sabem, todo mundo sabe. Então, assim, eles quiseram fazer a gente de idiota, e a gente não é idiota, por mais que eles possam achar isso. Então, esse discurso patriótico dá no saco no momento que o Brasil tem todos os motivos para não ser patriótico porra nenhuma. O Brasil é um país que passa vergonha em todas as frentes. E patriotismo é um refúgio de canalhas. Então, assim, não se pode cair nessa história. Bobagem. Ninguém é mais brasileiro do que você porque torce para o Brasil, ou porque veste a camisa, ou porque usa bandeira em manifestação. Isso não significa absolutamente nada. Isso é bem importante de dizer.
E só para complementar algo que o Lobo falou, acho que esse distanciamento vai além da postura da CBF em relação aos clubes, mas em relação à própria seleção, né? O distanciamento é de uma seleção que, quando faz amistosos, não joga no Brasil. Não,
desde 2006.
Não manda partidos no Brasil. Vai jogar no Catar, vai jogar na Europa. O distanciamento também é causado pelas próprias escolhas da CBF, por exemplo, em treinadores, chamar o Dunga de volta quando havia uma clara repulsa pública em relação ao Dunga, comparando o primeiro com o segundo trabalho. A repulsa é quando a CBF age como se fosse o Brasil que deu certo, como o Parreira gostava de falar, e como o Parreira depois, quando tomou 7-1, pegou e foi ler a carta da Dona Lúcia. Então, acho que esse distanciamento é um processo de anos. Obviamente, fica muito mais exposto pelo discurso atual, pelo que aconteceu dentro da CBF, pelo que acontece na Copa América em meio à pandemia, pelo posicionamento dos jogadores, mas é um processo de degradação que vem de muitos anos. E aí, eu acho que o futebol de seleções, ele não está no nosso dia a dia. Ele mexe muito menos com a paixão. E acho que tem uma coisa de torcer pela melhor história, de torcer por algo diferente. E no fim das contas, a Argentina acaba trazendo algo diferente, que eu acho que é compreensível as pessoas adotarem a Argentina, até não necessariamente por motivo político, mas por uma questão de história que a Argentina possa escrever, embora possa ferir o orgulho de muita gente. Então, acho que tem um pouco desse tipo de relação dentro do que esse contexto do futebol de seleções e do próprio distanciamento da seleção em relação ao público traz. Então, eu acho que os jogadores podem reclamar, mas o discurso deles, a maneira como é feito e essa forçação de barra, como o Bonsa falou no começo, é algo que me incomoda também. Acho que é esse o ponto, essa falta de reconhecer como a seleção pode representar muito aos jogadores ainda, embora a gente tenha uma impressão diferente do que era a relação dos jogadores com a seleção em outros tempos, com os tempos atuais, mas não cola para mim esse discurso, né? É bem difícil, eles parecem não entender também o que levou a esse distanciamento, que é um processo que se agravou muito agora, mas que é bem maior e está no cerne da CBF tudo isso.
Perfeito, só fazer uma consulta rápida aqui.
No pique.
Rapidinho. Quem aqui já assistiu um jogo da seleção brasileira como torcedor no Brasil?
No estádio?
É.
Já assisti.
Seleção feminina, vale? Só vi de seleção feminina.
Não, a masculina.
Eu assisti, só que foi em 93. Então eu era acho criança. Que
foi tipo 2003, 2004.
Não, e eu assisti já como jornalista em 2019, foi a primeira vez que eu cobri, depois de 5 anos, que eu tinha cobrido na Copa do Mundo, né?
Antes que o Yamin feche a live, mas o que é relevante disso é que a única vez que eu me lembro de ter visto um jogo como torcedor do Brasil foi no Emirates.
Como jornalista, eu cheguei aí na Copa América, mas como torcedor, nunca.
Por último mesmo, Yamin, tem um negócio a gente como jornalista, talvez as pessoas nem sempre entendem isso, mas é engraçado, como jornalista, muitas vezes eu me vi gostando mais de futebol do que do meu clube. Então, por exemplo, era impossível eu pensar antes de ser jornalista em assistir um outro jogo que não fosse o do meu clube no momento que o meu clube está jogando. E depois que eu virei jornalista, isso virou muito comum, porque às vezes tinha um outro jogo, eu não estou dizendo nem final de Eurocopa, não é isso, mas eu estou dizendo, às vezes aconteceu algumas vezes o meu time jogar na hora que está tendo Manchester United e Liverpool, e eu achava que aquele jogo era... Isso assim... Então, nesse aspecto, eu entendo as pessoas torcerem pela história do Messi ganhar um título, porque virou uma história. Será que ele vai ganhar um título para a Argentina? Então, assim, o desprendimento com a seleção é tão grande que a pessoa, não é o clube dela, ela está torcendo por uma história que ela gosta, que vai no que o Stein falou também, de torcer por uma história. Não é nem torcer pela Argentina, acho que a maioria das pessoas nem vai torcer pela Argentina. Acho que vai torcer pelo Messi, para ele ganhar um título, porque isso é uma história que as pessoas acham legal. Acho que é isso.
Quando que vai pingar esse livro de memória de Bruno Bonsante na Inglaterra, hein?
Melhor não.
Os dias de Bruno Bonsante na Inglaterra.
Você acredita? Acabou o jogo, eu desci, fui para as dependências do estádio e limpei o estádio. Não era, não que nem os japoneses fizeram na Copa do Mundo, mas...
É porque era seu trabalho, né? Você tem que falar isso. Né?
É boa vassoura na Inglaterra, Bonsa?
O mop é muito bom, viu? Eles davam que é um mop assim, mop? É um esfregão. Nossa, limpava bem pra caralho, nem precisava colocar força, era só.
Só. Entendi. Eu tive a chance, eu não lavei um estádio, não. Eu não limpei um estádio, mas eu limpei um bar, certa vez, na Inglaterra, nos meus 10 dias de Inglaterra. Eu limpei um bar. Tchau.
Tchau, até a próxima.
Até a próxima. Matias Pinto, você deu o sorrisinho de quem conhece essa história, né? História é boa, né, cara? Tem umas histórias que são boas. Um beijo, companheiro.
Um beijo e só lembrando, né, que se aqui no Brasil tá um pouco apagada essa questão da seleção, lá em Bangladesh, de novo, o pau comeu, né? No... Torcedores de Brasil e Argentina deixaram 4 feridas. Eu acho sensacional também.
Valeu, Lobo.
Valeu, até amanhã. Amanhã a gente fala de jogo da Copa América. Até o Matias falou hoje. A gente lembra dos confrontos Brasil-Argentina em outras épocas.
Leandro Stein, um beijo, até amanhã.
Até amanhã, já que o Matias citou do Argentina e Brasil em Bangladesh, tem matéria que a gente fez na Trivela, acho que em 2014, a gente fala um pouquinho disso, e outra questão vai ser no Haiti, né? No Haiti, se na Copa de 2018 teve o Brasil e Bélgica iniciou uma revolta popular no país, agora com o presidente assassinado... É difícil imaginar o que pode acontecer ainda dentro de todo esse contexto, já que o Brasil tem uma torcida tremenda também dentro do Haiti. Boa noite.
Boa noite. E você não esqueça que a Trivela tem o seu financiamento coletivo em apoia.se/Trivela. A Central 3 também em apoia.se/Central 3. Vocês ficam agora com a porrada que vale. A porrada do Super Fight.